final. Parágrafo.
Olá, o meu nome é Magda Cruz, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Ponto Final Parágrafo. De 17 a 19 de junho, o auditório da Casa Fernando Pessoa vai receber o Lisbon Revisited, Dias de Poesia, que vai juntar poetas de lugares e línguas diferentes. E por isso, hoje converso com Margarida Ferra, responsável de comunicação, sobre esta iniciativa. Olá, Margarida. Primeira pergunta é logo para queijinho, não é? Em que é que consiste aquela pergunta que abarca tudo? Que tipo de conversas e leituras terá? Como é que se vai tudo processar?
Olá, Magda. Obrigada por poder estar aqui a explicar este programa que este ano, nesta terceira edição, é particularmente complexo. O Lisbon Revisited, esta é a terceira edição que fazemos, a primeira fizemos em 2018. É um programa da casa, um programa internacional, um encontro internacional de poesia, onde se encontram poetas de vários lugares e línguas diferentes, alguns portugueses, outros que vêm de fora, alguns dos que vêm de fora muito conhecidos do público português, outros ainda não traduzidos em Portugal e, portanto, há um lado de divulgação no sentido em que damos a conhecer alguns poetas que não estão ainda traduzidos e publicados em Portugal e se calhar o público de leitor de poesia pode ainda não conhecê-los, e fazemos este encontro para juntar estas pessoas que fazem poesia e quem a lê e os leitores de poesia para haver este momento de poderem estar juntos e haver este encontro, pronto, entre, não há outra palavra, não vale a pena dar voltas, entre leitores, entre quem lê e quem escreve. Este encontro, já desde 2017, nós reproduzimos um bocadinho o desenho do programa de... Perdão, não disse 2017, mas é 2018. Já desde 2018 reproduzimos o desenho do programa. O programa tem um momento em que há uma conversa ou com dois poetas ou só com um, mais profunda, sobre, com mais tempo, sobre a poesia que faz e a relação desse poeta com a poesia. Às vezes nessas conversas também são lidos poemas, mas porque vêm na sequência da conversa. Mas depois temos um outro momento no programa que são só leituras dos poemas. Costumamos fazer isso até à noite, mas este ano vamos fazer de uma maneira diferente, mas é mais ao fim do dia, portanto, num horário assim mais tardio. O que é que acontece nestas leituras? Nestas leituras ouvimos os poetas lerem os seus poemas na sua língua original. Portanto, se for português, ouvimos em português, e se não for em português, temos o contacto com a língua em que os poemas foram escritos. Isto é uma experiência, para quem gosta de ler e ouvir poesia, é uma experiência forte, porque, por um lado, temos acesso, quando lemos um poema num livro, não sabemos se aquela leitura que estamos a dar era ou não era a leitura que o escritor ou poeta imaginaram, quando a música das palavras, se aquela intuação que estamos a dar será aquela que imaginaram quando escreveram. Não tem mal nenhum se não for coincidente. Os poemas, uma vez publicados, já não são só de quem os escreveu, são também de quem os lê e são sobretudo de quem os lê. Mas às vezes fica a curiosidade de como é que o poeta que escreveu isto imagina que isto ouviu, que música ouviu na sua cabeça, que música das palavras ouviu na sua cabeça para ter escolhido estas palavras e para ter escolhido arrumá-las desta maneira no poema, quebrar o verso ali ou no outro lado. E, portanto, essa experiência de ouvir no original É interessante e é muito rica. No caso das traduções, quando lemos um poeta traduzido, perdemos essa música, perdemos a música do poema. Ganha-se outra, não, nem tudo é perdido irremediavelmente. Abrem-se novos sentidos com a tradução e ganham-se novos ritmos quando um poema é passado para outra língua, mas de facto ficamos sem saber, ficamos ainda mais distantes da música original. E portanto tínhamos esta experiência de ler, de ouvir os poemas lidos na sua língua original, e oferecemos um livrinho às pessoas que iam assistir a estas sessões de leitura com as traduções dos poemas, para poderem acompanhar aquela, como quem, quando vai à ópera, recebe um libreto para acompanhar, portanto uma espécie de libreto da sessão, para poderem acompanhar aquela leitura naquela língua que às vezes nos é muito estranha. Estou a lembrar-me, por exemplo, que em 2018 recebemos o poeta Adam Zagajewski, e que escreve em polaco, e bom, para muita gente é uma língua muito, muito estranha, e portanto ouvir estas leituras e tentar acompanhar quase como uma legenda a tradução portuguesa. Pronto, pode ser muito, muito interessante. Este ano vamos fazer diferente, mas eu já conto.
Vamos já descobrir quais é que são esses poetas vamos rever o programa todo, não se preocupem. Mas agora, para tirar já a dúvida de como é que alguém pode participar, já percebemos que há dois níveis de participação. Uns presenciais e outros online, não é?
É, este ano... O ano passado não fizemos, em 2020 não fizemos o Lisbon Revisited, e ficámos com muita pena, e alguns dos poetas que estão connosco este ano já estávamos à espera deles no ano passado. Realmente este ano é complexo, porque não são só dois níveis, acabamos por ter aqui quatro variáveis diferentes. Foi um puzzle muito difícil de montar, porque não quisemos desistir desta ideia de ter poetas portugueses que vivem em Portugal e de ter poetas estrangeiros. Então, como é que isto vai funcionar? Vou falar agora dos poetas, depois refiro-me e detalho um bocadinho para o público, que são as pessoas também que nos estão a ouvir e que vão querer saber. Mas do ponto de vista daquilo que vai acontecer, o que se passa é o seguinte: os poetas portugueses estão na Casa Fernando Pessoa, vem até à Casa Fernando Pessoa, portanto a Regina Guimarães, a Rita Taborda Duarte, o Miguel Massi e o Luís Filipe Castro Mendes vão participar no programa na Casa Fernando Pessoa, como acontecia em 2018 e em 2019. Os poetas que estão fora de Portugal e que são estrangeiros, e eu vou dizer o nome deles, é o Jan Wagner, que é alemão, é a Samira Negruche, que é argelina, e é a Conceição Lima, que está em São Tomé e Príncipe, e o Ron Padgett, que está nos Estados Unidos. Estes poetas participam connosco digitalmente, mas em diferido. Nós achamos que a conversa é um momento particularmente importante e de intimidade com quem está a dialogar com estes poetas, e convidámos pessoas para dialogarem com eles, e que não quisemos ficar à mercê das fragilidades, às vezes, das ligações. E então estas conversas, até a maior parte delas, no momento em que estamos a falar as duas, já aconteceram, já foram gravadas. Não todas, mas uma boa parte. E estas conversas vão ser projetadas na Casa Fernando Pessoa, a gravação o registro destes diálogos vai ser projetado na Casa Fernando Pessoa, e em alguns casos, uma vez que há outros portugueses envolvidos nestes diálogos, em alguns casos a conversa pode continuar no auditório. Por exemplo, a conversa que vai acontecer com o Miguel Manso, poeta português, e o Jan Wagner, poeta alemão, vai ser moderada, conduzida, enfim, por um outro poeta português também, que é o Miguel Cardoso. Esta conversa, já que será gravada e que será disponibilizada e projetada na casa na tarde do dia 18 de junho. Esta conversa pode continuar depois com o Miguel Cardoso e o Miguel Masso no auditório, presencialmente, para quem estiver connosco a assistir presencialmente na casa. Pronto, a parte das conversas vai funcionar assim. Quando é possível, continua a conversa na casa. As leituras eram um outro desafio que nós tínhamos para resolver, como dar ao público e acesso a estas leituras na língua original, e o que optámos por fazer com as leituras foi os poetas portugueses, lá está, estão na casa e fazem a sua leitura, a leitura do seu poema na casa, e normalmente os poetas, além de lerem o poema, também muitas vezes contextualizam, não quer dizer que revelem a chave do poema, porque se calhar não há, não é? Ou terá pouco interesse, mas às vezes já há pequenas histórias associadas à escrita de um poema que é interessante contar, e até deixo aqui o desafio aos ouvintes que estão a ouvir, que nos estão a ouvir, que procurem no SoundCloud o podcast da casa do ano passado, de há dois anos, com as conversas, o Lisbon Revisited, está lá todo gravado com as conversas, e é muito interessante ter-se uma ideia do que é que são estes diálogos e do que é que são estas pequenas explicações que às vezes os poetas dão sobre os poemas. Não vamos chamar-lhe de explicações, eu não gosto muito da ideia de explicar poemas. Vamos pensar na pequenas contextualizações ou pequenas histórias associadas a um poema. Pronto, isto é o que vai acontecer com as leituras. Os poetas portugueses estão lá, os poetas estrangeiros gravaram a sua voz em áudio, para nós também podermos ter uma relação com aquela música mais desligada e não nos distrairmos com uma imagem que neste caso não acrescenta muito pouco. Gravaram a sua voz em áudio a dizer o poema na sua língua, na língua em que foi escrito. E depois há atores que estão connosco na casa e que fazem a leitura do poema em português, para podermos ouvir, pronto, foi uma variação que fizemos este ano, para podermos ouvir o poema em português. Neste caso, nós estamos só dependentes do papel para acompanhar. O papel é uma projeção, também projetávamos para acompanhar a leitura, mas ouvimos o poema mediado, trazido pela voz de um ator ou de uma atriz em português. É assim que acontecem as leituras.
Agora convidava-te, se calhar, a vermos o programa dia-a-dia, o que é que
achas? Acho bem, vou só acrescentar agora como é que acontece com o público, porque eu disse como é que estávamos a preparar isto.
O público já está a par como é que vai funcionar, agora eles querem saber como é que podem participar, como é que podem ter uma mão nisto.
Exatamente, no, se mais do que uma mão, acho que vão ter possibilidade de escutar e de ver. Ou seja, podem ir até à Casa Fernando Pessoa, a nossa lotação vai ser baixa, porque sabemos que é assim agora, mas é bom podermos voltar a receber pessoas no nosso auditório, que ainda para mais é um auditório relativamente novo e pouco usado ainda, porque nós reabrimos depois de um longo período de fecho, reabrimos em setembro de 2020, e com uma nova exposição e uma casa bastante diferente, e o auditório mudou de sítio, passou para o piso térreo, portanto é um auditório mais acessível, mais próximo do também do café e mais próximo da rua, e ainda não tivemos a oportunidade de o usar tanto como usámos anteriormente o nosso outro auditório, que ficava no segundo piso. Bom, o público pode ir até à casa, pode-se deslocar até à casa para assistir este programa presencialmente, mas nós também vamos estar a emitir no Facebook e no YouTube. Podem acompanhar através do site da casa ou através da nossa conta de Facebook. Bom, e isto permite-nos chegar a muito mais pessoas, pessoas que estão se calhar mais longe geograficamente, e permite que possa ser acompanhado por muito mais gente. Isso também é um ponto que nos está a entusiasmar bastante. Queria também ainda sobre o público dizer uma outra coisa que acho que é muito relevante, que é... Este programa tem várias línguas envolvidas, não é? Tem o português e tem as línguas originais em que os poetas escreveram. Tem o inglês em que escreve o Ron Padgett, a Samira Negrush Argelina escreve em francês, o Jan Wagner escreve em alemão, a língua dele, mas nós optámos por, além do português, incluir também a língua gestual portuguesa. Portanto, vamos ter as conversas interpretadas em língua gestual portuguesa quando forem emitidas, mas mais importante ainda, as leituras vão ter interpretação em língua gestual portuguesa. A interpretação de um poema não é como a interpretação de uma conversa, porque não é uma interpretação literal, não pode ser, tem que ser uma coisa preparada. Passar um poema para a língua gestual portuguesa é tão complexo quanto a tradução de um poema, o trabalho que faz um tradutor de poesia a tentar passar aquele ambiente, aquela música, ou recriar aquela música, ou escolher os sentidos que vai destacar quando passa esse poema para outra língua. Portanto, vamos ter connosco a Patrícia Carmo, que é uma intérprete de língua gestual portuguesa, com muita prática de poesia, e que vai connosco garantir que os poemas estão interpretados em língua gestual portuguesa, também nas leituras. Portanto, há esta outra camada. O puzzle é muito complexo no que respeita à participação dos poetas, às possibilidades do público estar connosco neste encontro e também do ponto de vista linguístico.
Acaba por ser uma inclusão que é bem, bem construída e é bem-vinda. No que toca depois ao programa... São 3 dias de festa, portanto o programa das festas dita que 17 de junho serve apenas para a sessão de abertura, que é presencial e online, com a interpretação de língua gestual portuguesa também, isto às 7h30. Salta-me aqui o nome Isabel Lucas, um nome muito conhecido no mundo literário, do que toca à crítica e a jornalismo. O que é que se passa neste dia?
O que se vai passar neste dia nós convidámos estas pessoas que são nossos parceiros, cúmplices, outros participantes no programa, facilitadores, enfim, ainda não encontrei aqui uma palavra completamente justa para lhes chamar. Estas pessoas que vão conversar com os poetas, porque quando dizemos que há uma conversa pressupõe sempre mais do que um interlocutor, ajudam-nos de alguma maneira, por um lado, a garantir as conversas, e por outro lado nós chamamos estas pessoas na noite de abertura para fazer uma pequena apresentação de cada poeta. E então, nesse sentido, convidámos a Isabel Lucas, foi a pessoa que conversou com o Ron Padgett, que fez uma pequena entrevista. Foi uma conversa a dois, nós temos conversas a dois ou conversas a três. A Isabel fez uma pequena entrevista com... pequena, não é assim tão pequena. Sim, não é assim tão pequena. Fez uma entrevista com o Ron Padgett e pronto. E tal como a Isabel fez esta conversa com o Ron Padgett, o Miguel Cardoso, de que falei há pouco, que também é poeta, fez a conversa com o Miguel Manso e com o Jan Wagner. Ana Paula Coutinho, que é professora na Faculdade de Letras do Porto, fez a conversa com o Luís Filipe Castro Mendes e a Samira Negrush. O Rui Manuel Amaral, que é editor, é também, também tem alguma prática de poesia, traduz. O Rui Manuel Amaral faz a conversa com a Regina Guimarães e com a Rita Taborda Duarte, por exemplo. Este é um exemplo de uma conversa que acontece na casa, presencialmente. São todos portugueses, estão todos connosco, o Rui, a Regina e a Rita. E pronto, e depois chamamos estas pessoas para virem fazer esta, na abertura, no fundo, na abertura oficial do programa, que tem 2 dias, mas tem ou 3, com a abertura incluída, mas tem direito a uma abertura oficial, em que vem apresentar estes poetas e explicar um bocadinho quem é que eles, revelar um bocadinho quem é que eles são, que poesia é que fazem, dar o seu olhar sobre... São pessoas que têm relação com o texto, com a prática destes poetas ou com os lugares de onde eles vêm. Por exemplo, vai acontecer com a Conceição Lima. Quem dialoga com a Conceição Lima é uma atriz chamada Zia Soares, que também é santomense, e acontece elas as duas estarem em São Tomé na altura em que fazemos a conversa. Portanto, esta conversa aconteceu toda em São Tomé e nós vamos recebê-la no auditório da casa. Como não podíamos ter no auditório da casa a Zia Soares a apresentar a Conceição Lima, convidámos a Marta Lança, que pode estar connosco e que conhece bem o trabalho da Conceição Lima e que nos vai apresentar. No fundo, a ideia mesmo é apresentar. Nós, quando dizemos apresentação, é mesmo isso, é apresentar no sentido de dizer quem é aquela pessoa e porque é que aquela pessoa faz parte deste programa. Pronto, a Isabel Lucas tem uma relação muito próxima com a literatura dos Estados Unidos e tem até exatamente aquela viagem pela literatura ao sonho americano. Acho que era assim. E pronto, e por isso foi nossa convidada para este papel de trazer uma outra visão sobre a poesia do Ron Padgett. Os portugueses conhecem o Ron Padgett, alguns portugueses chegaram ao Ron Padgett, e o Ron Padgett foi publicado em Portugal depois do filme Patterson, do Jimmy Jarmusch.
Conheço,
parte
sobre o William Carlos Williams.
Pronto, aquele personagem que o Jarmusch inventa, que é o condutor de autocarros e que no seu cotidiano vai aproveitando as viagens para escrever poemas.
Exato.
Alguns dos poemas que o personagem, que tem o nome da terra onde vive, nós as duas sabemos, mas estou a pensar que as pessoas talvez não saibam, que é Patterson, e que é também o destino do autocarro que conduz. Alguns dos poemas que são passados no filme, é um filme muito poético, tem muito texto, não só pelas ideias que tem, mas também pela presença da poesia, efetivamente, no filme. O filme tem muitos poemas. Alguns dos poemas são, sim, do William Carlos William, mas outros são do Ron Padgett. Alguns poemas que parece que foram escritos por aquele personagem foram efetivamente escritos pelo Ron Padgett.
Interessante.
Sim, sim.
Eu não sabia, fica a saber. Queres passar para dia 18? Portanto. Isto se calhar um pouco mais sucintas no que se vai passar.
Certo, é que isto é tão complexo. Eu fico tão preocupada em passar a mensagem com clareza que acabo por tomar muito tempo. Mas acho que dia 17 percebemos bem, é esta apresentação. Dia 18 começamos às 6 da tarde, é uma sexta-feira. Temos então a conversa de que já falei bastante com o...
Às 4?
Às 16, sim.
Sim,
perdão. 16. Ainda bem.
É 2 horas mais cedo, ainda há mais literatura para isso.
Ótimo. Então, o Miguel Masso e o Ian Wagner vão conversar. Quem conduz esta conversa é Miguel Cardoso, também poeta, e logo a seguir, e portanto esta conversa é emitida na casa e está também a ser transmitida no Facebook, sendo que o Miguel Masso e o Miguel Cardoso podem na casa continuar a conversar, e isso também passa para o Facebook. Facebook e para o YouTube. Portanto, quem está longe fisicamente de nós também pode acompanhar aquilo, essas conversas que continuam presencialmente no nosso auditório. E a seguir temos o Luís Filipe Castro Mendes e a Samira Negruz, que vão conversar com a Ana Paula Coutinho, professora da Faculdade de Letras do Porto. Estas pessoas que convidamos para conversar com os poetas são pessoas com perfis muito diferentes. São poetas, são professores, são jornalistas, como já vimos. E depois fazemos uma pausa e às 7h30, sempre às 7h30, no dia seguinte também será às 7h30, e às 7h30 então temos um momento de leituras que descrevi há pouco, com o Ian Wagner, o Miguel Manso, a Samira Negruz e o Luís Filipe Castro Mendes. Miguel Manso e o Luís Filipe Castro Mendes estarão na casa, e Ian Wagner e Samira Negruz, ouviremos deles a sua voz e os poemas ditos por atores. Vai ser o Dinarte Branco e a Carla Galvão que vão ler os poemas do Ian Wagner e da Samira Negruz. Passo já para o dia 19, começamos um bocadinho mais cedo, às 15h30, a primeira conversa com o Ron Padgett e com a Isabel Lucas vai ser transmitida na casa, e vai ser transmitida para as casas das pessoas, e segue-se uma conversa presencial na casa, em direto, essa sim é uma transmissão em direto depois para as redes, com a Regina Guimarães e a Rita Taborda Duarte, conduzida pelo Rui Manuel Amaral, de que falei também há pouco. A fechar o momento das conversas, temos então a entrevista da Conceição Lima com a Zia Soares, toda gravada em São Tomé e Príncipe, a ser transmitida para o auditório da Casa Fernando Pessoa e para as redes sociais. Às 19h30, como no dia anterior, leituras da mesma forma. Vamos ouvir os poemas de Ron Padgett ditos pelo próprio, Rita Taborda Duarte, Conceição Lima e Regina Guimarães. Os poemas do Ron Padgett vão ser lidos pelo Dinarte Branco. Eu há pouco enganei-me, o Dinarte Branco não lê os poemas do Ian Wagner. Quem vai ler os poemas do Ian Wagner é um ator, Cassiano Carneiro. O que acontece que as traduções que estamos a usar do Ian Wagner são traduções em português do Brasil. Ele acabou de ser publicado, traduzido para português e publicado em português do Brasil, e por isso achámos que era interessante trazer mais esta dimensão. Já temos connosco também a Conceição Lima, que nos chega a partir de Cabo Verde. Também achámos que era interessante ter esta, respeitar a sonoridade do português do Brasil também no momento das leituras.
Minha última pergunta é, sei que o nome não é por acaso, não é? Lisbon Revisited tem alguma coisa que ver com o Fernando Pessoa?
Sim, não? Lisbon Revisited é o título de um poema de Álvaro de Campos, que tem até duas versões, uma de 1923 e outra de 1926. Nós usamos a versão de 1926, são muito diferentes, são dois poemas diferentes. E pronto, e a nossa ideia é... Nós trabalhamos muito com os textos, temos sorte, não é? Porque quando trabalhamos na Casa Fernando Pessoa, trabalhamos com poemas, temos um manancial, de um repositório de muito texto poético para trabalhar, e usamos muitas vezes as palavras do Pessoa para dar título àquilo que fazemos. E, portanto, esta ideia do Lisbon Revisited é uma forma também, uma brincadeira com estes poetas que ou são de cá e voltam a estar na cidade e nestes dias de poesia na cidade de outra maneira, ou já cá vieram e regressam, ou estão cá pela primeira vez e não deixa de ser uma ideia de revisita.
Então fica marcada a data, 17 a 19 de junho, no auditório Casa Fernando Pessoa e online. Espero que gostem e que participem. Obrigada,
Magda, por esta oportunidade de explicar este programa tão complexo, mas tão interessante.
Obrigada por ouvires até ao fim. O Ponto Final Parágrafo está no Instagram, Twitter, Facebook, bem como Goodreads. É a partir das redes sociais que podes ter ouvido falar da newsletter do podcast. Se ainda não subscreveste o Ponto da Situação, ainda vais a tempo. Vai a getreview.co/profile/Magda Cruz. As edições seguem ao sábado e podes ler todas no arquivo que está nesse mesmo site. O link está na descrição. Este episódio foi produzido, conduzido e editado por mim, Magda Cruz. A ilustração que vês nas redes sociais é da Ana Lopes, da ESC-FM. O genérico é do Nuno Viegas. Obrigada também aos nossos patronos e patronas que contribuem para a subsistência do podcast a partir do Patreon. Considera fazer parte da nossa comunidade ao fazer uma contribuição mensal no Patreon. O link está também na descrição. Até um próximo episódio. Acho que sabe amar.